Senhor presidente, senhores, senhores parlamentares, primeiramente, ministro, queria parabenizá-lo pela sua seriedade em responder as perguntas olhando aqui no olho do parlamentar. Isso aí mostra a pessoa, a idoneidade que o senhor tem em querer realmente mostrar uma transparência, em querer responder a todas essas perguntas, a todos esses questionamentos que foram indagados a Vossa Excelência. E queria parabenizar também o estado de Pernambuco pelo trabalho de prevenção que foram feitas lá perante a barragem, que para não acontecer como aconteceu em 2010, onde teve 20 mortes lá em Pernambuco. Então, graças a esse trabalho de prevenção, que o Pernambuco hoje está bem adiantado e referente às enchentes. Mas eu queria fazer uma pergunta para a Vossa Excelência, que realmente diz respeito às vítimas hoje mais sofridas e mais castigadas pela chuva. Se a presidente Dilma, ela tem orientado os ministérios para que hajam com rapidez nas medidas de prevenção às enchentes, bem como no apoio às famílias afetadas pelas chuvas. E como está o andamento dessas questões? E está havendo mais seriedade na liberação de recursos para os estados mais atingidos, que seria hoje Minas Gerais, Rio de Janeiro e o estado de Santa Catarina. Para não prolongar mais, era só isso aí que teria a perguntar a Vossa Excelência.
Antes, o Aguinaldo Ribeiro, Chico Lopes primeiro.
Com a palavra, o deputado Chico Lopes.
Obrigado, presidente. Senhor presidente José Sarney, senhor ministro Fernando Bezerra, eu acho que a discussão da emenda parlamentar, que é filho de A ou de B ou de C, no dia que o orçamento desse país foi impositivo, acaba com isso. O problema é a gente reclamar de quem não é empenhado, mas não de quem empenhou. Essa que a ministra responsável por esse setor é que tem que ter uma política para compensar todos. Porque quem aqui sabe que tem município no Brasil, principalmente no Norte e Nordeste, se não tiver essa emenda, não vai ter o posto de saúde, não vai ter o calçamento. E elas são importantíssimas para a cidade do interior do nosso país. Então, portanto, a oposição me parece que eu estou dormindo há 200 anos, porque no regime militar só participava do governo quem apoiou. Na arena só participava quem apoiava. No PSDB também. Então, quer dizer que no governo PT nós temos que chamar todo mundo para participar, porque a oposição acha que a democracia é isso. Nós lutamos para chegar no poder exatamente para isso, levar o seu projeto, levar as suas ideias. Portanto, ministro, quero parabenizar Vossa Excelência no sentido da transparência, no sentido que ninguém vê nada que possa levar o senhor a uma catástrofe ou a cassação ou ficar o nome na lama, como sempre acontece, não se prova, mas a pessoa fica em situação delicada. Portanto, primeiro, nós temos que mudar esse tipo de orçamento no Brasil. A gente junta a despesa, depois vai criar a receita. Aí chega no fim do ano, não bate porque a receita foi... Enfim, nós sabemos da dificuldade. A outra é a questão da prevenção. A gente fica pensando, quanto nós não tivermos concurso para chamar com salário digno das pessoas que possam dar sua contribuição à administração pública, nós vamos ter essas dificuldades. Outra é a educação ambiental. Então, nós temos uma série de coisas paralelas que temos que atacar para que essa discussão seja desnecessária. Em nome do PCdoB, quero parabenizar a Vossa Excelência e quero que a solidariedade se estenda na sua equipe.
Muito obrigado. Palavra o deputado Aguinaldo Ribeiro.
Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência a benevolência, cumprimentando nosso secretário, deputado Eduardo Gomes, cumprimentar o nosso ministro Fernando Bezerra Coelho, nosso deputado Mauro Benevides. Eu tenho só três pontos para comentar. Para não entrar, a gente termina com o adiantado da hora, sendo repetitivo e não querendo ser, não poderia deixar de dar o nosso testemunho sobre a postura do ministro, do deputado, do prefeito, do secretário Fernando Bezerra Coelho, a sua história, a sua vida, sempre à frente de todas essa, de todos esses desafios, com uma postura muito firme, uma postura de respeito à ética, à dignidade e à moral. E eu não poderia deixar, senhor ministro, apesar de termos tido um contato mais próximo nos últimos meses, mas fui testemunho, inclusive, quando do problema da própria Paraíba. Que Vossa Excelência, apesar de lá nós termos uma divergência local, Vossa Excelência atendeu o Estado de maneira absolutamente imparcial, sem fazer discriminação com quem quer que seja, inclusive contemplando aqueles municípios que não haviam sido contemplados pelo próprio governo do Estado e que se encontravam também em estado de calamidade. Então, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência, dar esse testemunho, dar o testemunho também da sua participação, porque aí foi coincidência, eu estive no Palácio do Planalto agora no final do ano, e Vossa Excelência estava lá participando de uma reunião exatamente de planejamento, inclusive com o governador Bernardo Sérgio Cabral, com a equipe do governo, toda a sua equipe de Defesa Civil, a ministra Gleisi, a ministra Deli, enfim, tratando já daquilo que estava por vir. Então, numa preocupação e prevenindo exatamente o que estava por vir. Então, para que não se dê margem ao tipo e às elucubrações que houveram nessa última semana, ministro. Então, eu gostaria de dar esse testemunho para que fique registrado a sua postura, a sua ação. Com relação ao segundo ponto, senhor ministro, que eu queria colocar, é uma coisa que eu ouvi do presidente Lula quando foi lançar o PAC na Paraíba. E o presidente Lula dizia o seguinte: eu estou lançando isso aqui, mas muita coisa vai demorar a acontecer, porque nós temos hoje, infelizmente, um processo que atravanca a execução de orçamento e faz com que os investimentos sejam muitas vezes retardados em função exatamente desse processo. E aí se entra com a questão da legislação ambiental, se entra com a questão do próprio Ministério Público, Tribunal de Contas da União, enfim, e todo esse sistema nosso que é, sem dúvida nenhuma, impeditivo para que nós tenhamos a agilidade que nós queremos ter. Então, cabe aqui, e aí essa reflexão não é só ao Executivo, mas cabe também essa reflexão ao Legislativo como um todo, ao país como um todo. E nós, talvez, repensarmos esse modelo que temos no país e termos um modelo de efetividade que possa dar a celeridade que o país precisa. Porque nós hoje conseguimos estabilidade econômica, conseguimos hoje ser a sexta economia do mundo, mas em algumas áreas nós temos ainda uma legislação que é atrasada e que atrapalha o crescimento do nosso país. Então, essa é a segunda reflexão que eu gostaria de deixar. Inclusive, aí, incluindo a questão das emendas parlamentares, que é uma questão que até, eu diria, ela é recorrente. Todo ano nós estamos falando de emendas parlamentares. É uma coisa que a gente precisa, inclusive, requalificar no Parlamento essa questão das emendas parlamentares. Eu vou concluir, senhor presidente, mas acho que eu queria deixar essa provocação ao Parlamento brasileiro. E, por fim, também deixar aqui uma coisa que é fundamental que Vossa Excelência falou, que é o envolvimento da sociedade com relação à questão da defesa civil. E aí eu quero citar o exemplo da Austrália, que é um exemplo que eu conheço e que vi que ali há realmente um funcionamento e um envolvimento de toda a sociedade. Quando vai acontecer, está previsto, né, um evento como esse que nós temos, a própria sociedade se mobiliza. Isso está começando a acontecer. Vossa Excelência deu exemplos de cidadãos brasileiros que se levantaram nessa direção. Então, era essa contribuição que eu gostaria de dar, senhor presidente, senhor ministro, para que nós possamos avançar, na certeza de que Vossa Excelência, assim como está preocupado em vencer a transposição... E vou concluir, presidente, que é uma obra importantíssima, mas que tem sofrido também as dificuldades exatamente dessa burocracia excessiva que nós temos e que, ao invés de minimizar custos, transforma isso em aumento de custo. Então, gostaria de parabenizar Vossa Excelência, a sua equipe, o Wagner, que também está aqui, e a todo o Ministério da Integração.
Muito obrigado.
Deputado Marcos Rogério, com a palavra.
Senhor presidente, senador Sarney, ministro Fernando Bezerra, cumprimentar ao deputado Mauro Benevides, Eduardo Gomes, colega da casa. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de destacar o espírito público, a postura tão desprendida, tão bonita do ministro diante de uma situação em que nós nos encontramos de muitas tragédias, muitos acontecimentos que são lamentáveis, que todos nós lamentamos. Ele, ao tomar conhecimento das informações que foram veiculadas pela mídia, e diante de todo esse cenário, não me deu esforço para vir a essa casa, para dar o seu testemunho aqui, dar a sua versão aos fatos que foram apresentados, e ao mesmo tempo apresentar também pontos que nós precisamos discutir enquanto Parlamento Brasileiro. Eu penso que esse não é um tema do Ministério da Integração Nacional. Esse não é um tema do governo federal. Esse é um tema do Brasil. É um tema que precisa ser discutido, precisa ser debatido e precisa ser enfrentado pelo conjunto dos poderes que representam o país. O governo federal é um elemento extraordinário, importante nessa discussão toda, e eu concordo aqui com alguns que me antecederam, que dizem que ele precisa avocar para si a competência de gerenciar um programa nacional de, não só de combate, mas sobretudo de prevenção aos desastres naturais. Mas não é apenas o governo federal que tem que cumprir o seu papel constitucional. Cabe aos estados da federação também cumprir o seu papel e, sobretudo, aos municípios brasileiros. Porque o problema dos desastres naturais não acontece dentro do território físico da União, porque a União não tem território, dos estados, porque também não tem, é lá nos municípios que acontecem esses problemas. E quando nós analisamos o conjunto de fatos que ocorreram no Brasil, nós verificamos que esses acontecimentos se deram, sobretudo, pela ausência de uma política de planejamento urbano dos municípios brasileiros. Há que se fazer um debate amplo dessa questão, mas há, sobretudo, uma grande necessidade de nós chamarmos para nós, não aqui como oposição, ou como governo, ou como parlamento, mas como brasileiros que somos, discutir as alternativas para a solução em concreto de tudo isso que nós estamos vendo no Brasil. E não será possível resolver esse problema se nós não irmos à fonte, irmos lá onde ele está acontecendo. Não é possível mais permitirmos no Brasil que habitações aconteçam em áreas que jamais poderiam ser habitadas pelo homem na face da terra. Não há que se permitir habitação em encostas, em áreas onde as enchentes, quando no período de inverno, tomam conta, porque nós estamos convidando o problema. Por isso que a política de planejamento é indispensável para o Brasil que nós queremos. Por isso que a política de planejamento, ela é essencial para a preservação da vida e para a qualidade de vida. E aí, nós temos aqui, pelo menos, dois instrumentos que são extremamente importantes para esse assunto que nós estamos debatendo hoje, que é o Estatuto das Cidades, que precisa ser aperfeiçoado, e também a Lei do Parcelamento de Solo Federal, que é uma lei importantíssima para o Brasil, mas que também carece de reformas, de adequações urgentes. E lá no município, senhor ministro, eu finalizo, senhor presidente, fazendo aqui uma constatação, porque eu sou municipalista. Lá no município é preciso que haja também uma política de parcelamento de solo que leve em consideração o que nós estamos discutindo hoje, que é uma habitabilidade com segurança, com conforto para quem vai morar, mas, sobretudo, que tenha segurança, que as pessoas possam morar na casa e viver na casa e não morrer nesse ambiente. Aproveito a ocasião para parabenizar o ministro pela postura de vir a essa casa, dizer que o governo federal tem investido em um programa que tem sido fundamental para corrigir um pouco essas distorções, que é o programa Minha Casa Minha Vida. Não se faz Minha Casa Minha Vida em locais inapropriados para habitação. Isso é um avanço grande, mas nós precisamos avançar ainda mais e darmos ao Brasil instrumentos capazes de corrigir as distorções.
Com a palavra, o deputado Mauro Bene...
Senhor presidente, José Sarney, senhor ministro Fernando Bezerra, colegas senadores e deputados, há poucos instantes, quando se ouviram tantos oradores nessa casa, eu me dispus, atento ao debate, a alinhavar alguns dados que me permitissem exteriorizar o meu pensamento e o fizesse dentro daquele espaço de tempo que não impedisse a utilização da tribuna por outros eminentes pares que ainda permanecem nesse plenário desde as 15 horas de hoje. E diria, como faço agora, quando a Resolução número 3, de 1990, instituiu a Comissão Representativa do Congresso Nacional, ainda senador naquela época, começamos a vislumbrar o alcance dessa iniciativa, que o objetivo é colocar o Parlamento em condições de atuar diante de questões relevantes que inadmitem protelações de qualquer natureza. No ano passado, noutra legislatura, aqui estivemos para atender a um encargo de política internacional, alusivo ao assentimento congressual para o envio de contingente militar ao Haiti, que vivia naquela época um clima de intranquilidade social. Este ano, senhores senadores e senhores deputados, é o ministro da Integração que se dispõe, diante de um requerimento anunciado e apresentado formalmente pelo nobre senador Álvaro Dias, é o ministro que se dispõe a prestar esclarecimento sobre versões inerentes à Política Nacional de Defesa Civil e o faz sobre o crivo de indagações da minoria sempre atuante e de uma maioria ciosa de que a atuação do ministro Fernando Bezerra se acha compatibilizada com princípios éticos inafastáveis. Se já se discutiu a saciedade, a versão enfatizada pela mídia sobre o desempenho da pasta e do seu ilustre ocupante, eu me não dispensaria de focalizar a dilátera dessa temática, postulações de inquestionável magnitude para o desenvolvimento do Nordeste, região a que pertencemos, o ministro e eu que o interpelo neste momento. Eis a interpelação dirigida a Vossa Excelência, senhor ministro Fernando Bezerra, com a anuência da nobre colega Sandra Rosado, que também nesse instante prestigia esse debate com a sua responsabilidade de líder do PSB na Câmara dos Deputados. Portanto, senhor ministro, a interpelação que desejo transmitir a Vossa Excelência é o seguinte: quais as providências do Ministério da Integração Nacional sobre o andamento da transposição de águas do Rio São Francisco em compasso modorrento e inexplicável? Outra indagação: a construção da Transnordestina, obra com a qual estava comprometido o presidente Lula da Silva e, da mesma forma, veementemente solidária à presidente Dilma Rousseff. Nessa brevíssima intervenção, fica o meu reclamo patético e veemente para que a transposição e a Transnordestina tornem-se efetivamente prioridades para o Ministério hoje confiado, senhor ministro, a Vossa Excelência. E, naturalmente, espero que Vossa Excelência se debruce sobre esses temas que são estão presentes à sua agenda de decisões e de participação constante. Mais do que uma mera cobrança, desponta nessa brevíssima interpelação uma veemente solicitação ao ministro e à própria chefe do Poder Executivo, a fim de que as duas protelações tornem-se em breve a autêntica realidade. Muito obrigado.